dos astronautas, mas olha, a festa dos astronautas, das astronautas foi em abril de 2024, lá quando estava tendo uma festa, um evento corporativo em Nova York, e os convidados de Vorkar foram chamados para uma suíte presidencial, onde estavam aquelas meninas vestidas de astronauta. Só que tiveram mais três festas em Trancoso, na Praia de Trancoso, e essas festas foram denominadas Cine Trancoso. Uma foi no aniversário de Vorkar.
Foi denominado o quê?
Cine Trancoso.
Cine Trancoso?
Cine Trancoso. Explique por quê. É, uma foi no dia 4 e 5 de outubro, que foi para comemorar o aniversário de Vorkar. Ele comemorou já com essa galera. A festa ficou conhecida como... Era uma temática amazônica, ficou conhecida como a Noite Indígena. A gente sabe que índio não veste
Nossa,
roupa, né?
Gente.
E aí, teve a outra... Cine Trancoso Halloween, que foi em 31 de outubro e 1º de novembro de 2023, também em Trancoso. E tem assim uma outra Cine Trancoso que não tem a data. Mas essa mansão que Vorkar alugou em Trancoso, ele alugou para as temporadas de 2021 e 2022. Então, fica ali nesse meio termo.
Teve
e por que
festa.
Cine Trancoso, Dani?
Porque
ele todo mundo que entrava deixava o celular na porta para que não tivesse
não vazasse
vazamento,
nada, né?
E eles se sentissem seguros que ninguém ia vazar nada. Mas existia um sistema de tecnologia de vídeo gravando sem que eles soubessem. Que era exatamente aquilo que o Vorkaro precisava para
fazer coisa
chantagem.
De filme, gente.
É filme.
Claro,
é
para fazer chantagem.
Para fazer chantagem com alguém. Tava lá um ministro do STF. E aí eles tem uma imagem do cara nu. Aí chega no STF, amiga, eu preciso disso. Aí mostra a imagem do cara nu.
Olha aqui, eu preciso
o cara
disso.
Dá tudo.
Pra mim, não,
o cara dá tudo.
Mostra
então,
mim, não, né, professor?
Por isso que as festas de Trancoso ficaram chamadas de Cine Trancoso. Tudo gravado. Tudo gravado. E essas gravações estão todas nos celulares de Vorkaro.
Me espanta.
E essas gravações estão sendo encontradas. Além dessas três, teve também a da mansão do Lago Sul, em Brasília. Então,
sim,
quem estiver dizendo assim, ah, não, eu não estava na festa das astronautas, porque a festa das astronautas foi a que virou modinha.
Isso.
Tem mais quatro festas.
Tem mais
aparecer.
Quatro festas, né? E me surpreende que esses políticos, e não só políticos, né? Do judiciário... Todos os poderes, né?
Todos os poderes.
Todos os poderes, mercado financeiro, enfim, que são pessoas tidas como super mega inteligentes, super mega preparadas para todas as situações, não imaginaram que Vorkaro fosse filmar aquilo ali para fazer chantagem.
Você acha que homem, quando trata de sexo, ele é inteligente?
Por favor. Parece
não,
não
é.
Né, Thaís?
Não, é.
ela já está afirmando.
É.
Então eu estou com Thaís. Professor Papel.
Me desculpa essa ruma de homem que tem aqui dentro do plenário. Aqui dentro do plenário.
Eles concordam com você, Thaisa. Ai, deles se não concordarem, viu?
Não, deixa eu ia fazer outra pergunta.
Assim. Ele se calou.
Vá, professor, não tenha medo não, pode falar.
Essa é uma estratégia, é um assunto tão antigo que diz respeito à evolução do sistema democrático, à evolução do que você acha correto. Né? E até hoje a gente se pega nesse tipo de coisa. Eu vou ter um bocado de deputado na minha mão porque eu vou fumar esse correndo
não
pelado
é
ao redor da piscina.
É tão lógica assim, né?
É terrível. E mostra um pouco isso, mas é importante também observar que é um grupo que, ao mesmo tempo, faz isso e defende e fala mal dos outros, defende uma família de um modelo pintado por alguém, porque não existe na prática, uma família perfeita, toda bonitinha.
Tipo a de
Exatamente. Como é? A lata de conserva.
A lata de conserva, família da lata de conserva, é. Defende isso. Aí quando chega faz esse tipo de coisa. Agora, o pior não é isso. O pior é porque depois que der as desculpas, né? Como é que você diz?
Quando... Com a camisa branca, o fundo
quem
claro.
Quem me conhece sabe.
Quem
quando
me conhece,
eu vejo sabe. Eu me lembrei daquele pastor que estava de peruca numa determinada cidade. Que,
sim,
que
sim.
Quem foi defendê-lo foi a esposa.
A esposa. Mas ali acho que ela estava obrigada.
Estava obrigada, forçada.
É sempre era. Obrigada.
Vai, nem que seja por dinheiro, agora vai ser também.
A de Flávio não vai obrigada?
A de Flávio, acho que ela tem interesse pessoal.
Então, é uma forma de obrigar-se. É uma forma de não ter vontade.
Até seria, mas acho que ela também tem interesse em estar ali defendendo.
Vai
pra
virar
que ela
nova,
permaneça.
Ou ela vai obrigada, ou ela vai virar uma nova Michelle.
Exatamente. É isso, gente. Vamos mudar de pauta, vamos para uma pauta melhor, né, Thaisa? Parar de falar de gente de
tem alguma denúncia contra Lula hoje? Todo dia eu pergunto, porque as pessoas reclamam, vocês só falam de Bolsonaro e eu tô cobrando todo dia.
É como se a gente estivesse falando bem de Bolsonaro, gente.
Teve alguma denúncia contra Lula hoje pra gente divulgar?
Não.
É, pois é, eu tô, não todo teve. Dia pergunto.
Olha, deixa eu dizer aqui as três principais notícias que eu estou vendo, por exemplo, aqui no portal da CNN. São os diálogos obtidos pela PF que levaram Dino a bloquear os 119 milhões de Valdemar Costa Neto. Governo Trump impõe novas sanções ao Irã, inclusive atacando o Irã, foi anteontem que eles iniciaram.
Um Estado assassino, contra a esquerda.
Exatamente. Inclusive, só uma ressalva, Israel assassinou um cidadão lá, lá em Gaza, né? Que ele era quem estava exibindo os jogos da Copa do Mundo para as pessoas que restaram ali naquele lugar, não é? Foi assassinado com um míssil que foi direto no veículo dele, certo? Ele que exibia, por exemplo, os jogos do Egito, não é? Porque o Egito estava representando a Palestina na Copa do Mundo, isso. Certo? Virgínia... Ouviram, Virgínia?
Não,
Virgínia. Virgínia está sendo processada? Não, não é da Noruega, não. É daqui mesmo, viu, professor? Porque o Ministério Público descobriu que ela ganha 30% em cima de quem perde no Tigrinho, viu, professor Itaíza?
Vai ter que processar todos esses pessoas, né? que vendem jogos de aposta, porque esse contrato, esse modelo de contrato, eu tentei hoje falar com algumas pessoas, não é exclusivo de Virgínia, é de todo vagabundo que divulga e que faz bet e que deixa o povo morrendo, se matando aí.
E tem um detalhe.
Nós não temos bet aqui, é bom deixar claro.
Olha que aqui não,
tem bet,
né?
Aqui não.
Deixa eu dar um detalhe bizarro dessa história de Virgínia, né, que voltou aqui a repercutir. Ela, durante a Copa, ela estava induzindo justamente apostas que tinham uma maior possibilidade de perder.
Porque ela ganha mais com a perda.
Com a perda, certo? Então, ela ganha 30% das perdas. Então, por exemplo, no jogo do Cabo Verde contra a Argentina. Era bem mais óbvio que a Argentina vencesse. Não, né? A gente, pelo histórico do futebol que a gente sabe. E ela gravou vídeos dizendo que, vamos torcer pro Cabo Verde, vou apostar aqui em Cabo Verde, tal. O goleiro vai pegar tudo, vozinha, né? O goleiro Cabo Verde vai pegar tudo e tal. Então, induzindo os apostadores a fazerem essa aposta.
Inclusive, Dani, ela ganha tanto com perdas que aí ela perde assim 5 mil seguidores. Esses 5 mil seguidores são calculados em dinheiro e é reposto a ela, esses contratos repõe a ela. O que ela perde em seguidores, ela ganha em dinheiro.
Nossa.
Então, toda perda para ela é ganho.
Caramba! É isso! 6h30. Você quer comentar, professor?
Não, tô besta.
Tô besta, adorei o comentário.
Fiquei em choque, né, professor? 6h35, a gente faz a nossa rápida pausa no dial, porque Ivan Barão vai sentar agora na nossa bancada. Daqui a pouquinho a gente volta.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 6h35.
No ar que respira, você logo vai notar. Combustível sustentável que faz economizar. A vida ganha mais gás com o gás natural veicular.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Agora ficou mais fácil ser Caurne. Plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN e FRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
Tamo junto!
Tamo junto!
Tamo junto!
Tamo junto!
com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
Estamos de volta com Tamo Junto na sua 88 FM, são 6h38. Deixa eu só dizer que quem está aqui no nosso chat acompanhando Tamo Junto é o nosso querido Bruno Barreto, direto lá de Mossoró, e ele ainda deu aqui a informação: Rosalba e o sogro dela, de Ser Rosado, foram os governadores mossoroenses.
Não foi Ivan Rosado. Obrigada, Bruno Barreto, um beijo pra você.
Grande abraço, meu querido. Olha, é isso, estamos com ele aqui, pré-candidato a deputado estadual pelo PT. Ele que é uma celebridade, tá, gente?
Deixa, não, deixa, celebridade deixa é Anitta. Quieta.
Ele é sim uma celebridade. Não. Ivan Baron, seja bem-vindo.
Mas você já
Tamo
esteve
Junto
com a Anitta?
Já.
Olha,
contagia. 2016, inclusive, Ranieri Souza, que realizou esse meu sonho de conhecer a Anitta.
Ranieri Souza, jornalista?
Foi, do programa Digaí, o antigo Digaí, né, o falecido da TV Cabugi.
Muito bem, ele é diretor, viu, aqui da TV. Sim. Universitária, viu, nosso querido Ranieri.
Querido.
É isso. Mesmo. Ivan Baron, como está essa pré-candidatura que a gente tem, assim, escutado, né, Thaisa Galvão, que poderá surpreender de forma muito positiva.
Fale da boca de um anjo. A nossa pré-campanha, estou muito animado. Antes de tudo, dar boa noite à audiência qualificadíssima, né, do Tamo Junto. Tava com vontade de vir aqui bater esse papo com vocês.
Olha,
sou telespectador assíduo, não acompanho no ao vivo, mas sempre lá no canal do YouTube.
Que legal, que legal.
Obrigada.
E nas fofocas. Mas fofoca com qualidade.
É verdade,
é
verdade.
É, tô muito animado, Dani. Não é, como eu costumo falar, não é uma aventura. Até porque, enquanto pessoa com deficiência, jovem, não é uma tarefa fácil.
Verdade.
É toda uma logística diferente, Thaisa. Uma campanha para uma pessoa com deficiência. Até porque a política não é um espaço criado para nos receber. Não é preparado para receber mulheres, LGBTs, e ainda mais quando você também tem uma condição atípica. A própria estrutura nos exclui. Recentemente eu estava num evento e aí eu refleti pela primeira vez que o próprio palanque político são degraus.
É verdade.
Ali é um nítido recado.
Sem acessibilidade nenhuma.
Sem acessibilidade alguma. A logística de um comício, a logística de uma caminhada, não é preparado para uma pessoa com deficiência poder participar. Mas é aquilo que eu falo, é preciso dessa legitimidade. Nunca na história da política potiguar a nível estadual tivemos um jovem com deficiência ousando, né, quase que um atrevimento, querer entrar nesse espaço. E eu digo que vou com gás, vou com realmente essa força de vontade que não é de Ivan Baron. Sabe, hoje o RN tem mais de 200 mil pessoas com deficiência, mas que infelizmente elas não estão nos espaços de poder.
Não tem representantes, nem nada. Ivan, você ficou bem... Você já era uma pessoa bem, bem conhecida, mas você se destacou muito no Brasil quando você subiu a rampa do Palácio do Planalto.
Isso.
Naquele grupo pequenininho que passou a faixa pro presidente Lula na posse dele.
Em 2023, janeiro de 2023.
Impossível esquecer.
É impossível, impossível esquecer. Né? Você estava ali junto, né, nessa representatividade toda. E aí você se aproximou muito do presidente Lula, você se aproximou muito de Janja, primeira-dama, ao ponto de, num evento que você participou, acho que foi no Palácio do Planalto, Janja dizer que você seria o deputado dela. Agora a Janja veio aqui, vocês fotografaram juntos. Que apoio você tem de Janja? Que deputado dela é esse que ela fala? O que é que trouxe de benefício para vocês?
Menina, se eu lhe contar que essa história já era uma ciumeira...
Eita!
Que não está escrito, porque... Eu venho ao PT após toda aquela história que vocês acompanharam, da minha antiga filiação ao ex-partido, né, Verdinho.
Do MDB.
Do MDB.
Eu ia fazer uma pergunta três sobre letras. Isso, inclusive. Você já está falando, então não vou mais nem perguntar.
E aí, o PT é um partido histórico, o PT é um partido consistente, um dos maiores da América Latina, do campo progressista, e é todo... são militantes históricos. E aí chega Ivan Barão do nada querendo botar banca. Botar banca, entre aspas. Até porque é inegável que a pauta que eu defendo, a inclusão, os governos Lula e Dilma foram os governos que mais criaram, defenderam e promoveram políticas públicas. Então não faria sentido eu renegar a minha filiação. Só que a gente sabe as dificuldades que é, justamente por essa grandiosidade. E aí começa pela própria nominata. Eu vou ter espaço? Eu vou ter chances reais de ter uma candidatura competitiva? Porque eu não quero apenas ser candidato. Eu quero, se Deus quiser, e o povo potiguar permitir, ser eleito. Conseguir uma cadeira lá das 24. E aí ficava a dúvida.
Mas, né? mas essa questão que eu perguntei, de você tem um benefício dessa sua presença junto ao presidente Lula e dessa declaração da primeira-dama Janja?
Olha, eu tenho contato direto, tanto com o presidente nacional do partido, Edinho. Essa semana me reuni com ele, apresentei todas as angústias, né? Porque eu venho ao PT sem corrente.
Isso.
Sem grupo. E aí, vamos me engolir. Só que ainda bem que eu tenho também uma presidenta estadual, assim, na medida do possível, que me assiste.
Samanda
Alves, né, que me escuta. Ela também tá nessa...
Batalha com
você? Nesse time, né, que ela como pré-candidata ao Senado. Uma candidatura que, infelizmente, deveria ser a nossa líder, Fátima Bezerra, mas que, pela orquestra, né, política, não foi... E assim, eu apresentei todas as minhas angústias, bati um papo real, né? Edinho, não tenho grupo, não tenho corrente. Ele me disse que se preocupe em ganhar, porque nós temos muito interesse na sua eleição, não só pela figura que você representou no dia 1º de janeiro, mas pela luta. A pauta anticapacitista, infelizmente, é uma pauta sequestrada pela direita.
Eu ia chegar nesse ponto, viu, Ivan?
E aí, Dani, a gente que está em contato diretamente com a sociedade civil, é uma batalha também desmentir as fake news. Dizer que Lula não criou nada, dizer que Lula não defende a pauta. Inclusive que hoje está muito em moda, entre aspas, o discurso de defender autista. Coisa que o presidente Lula sempre defendeu. Entende? E também... nessa reunião eu pedi acenos. Eu preciso que realmente o partido compre a minha candidatura.
E eles vão comprar?
O presidente nacional se colocou à disposição.
Porque, inclusive, a gente vê, quando a gente conversa com essas pessoas que fazem cálculos de candidaturas, sim, quantos deputados cada nominata vai fazer, quando a gente chega na nominata da federação, o seu nome não consta como prováveis eleitos. Sim. Essa é uma das suas angústias?
Olha, eu sou desacreditado desde os meus 3 anos de idade, quando eu adquiri meningite. Então, eu levo esse sentimento praticamente que durante minha vida toda, e não iria ser diferente também quando eu ousasse entrar na política. Então, eu digo o seguinte, eu só preciso de uma cadeira, uma oportunidade para que, de fato, eu apresente esse projeto coletivo, humildemente falando, sei da minha competência, sei das minhas habilidades, mas também sei que política não depende só disso. Política é um jogo. E eu estou preparado para jogar.
Jogar xadrez, né, Ivan?
Exatamente.
Por exemplo, você estava dizendo agora que veio de Santo Antônio, né?
Sim.
Quando você chega numa dessas cidades, na pré-campanha, né, conhecendo... como é que tem sido, por exemplo, a receptividade das pessoas que são mães, né, por exemplo, de crianças com, sim, autismo ou com outras deficiências? Porque você ajudou muito a popularizar o conhecimento sobre essas situações. Então as pessoas, por isso e por outras coisas mais, estão conhecendo mais, elas sabem, têm mais força de lutar por seu direito, isso, em vez de ficar dependendo de favores.
Exatamente.
Será que essas pessoas estão sabendo reconhecer em você alguém que pode ajudar nessa luta? E quando você chega lá, elas aparecem?
É a chamada representatividade, uhum, né?
Sim. Hoje eu estive na casa da mãe Adriana, mãe de Ícaro. Ela tem depressão, inclusive, e o filho dela é autista não verbal. E mora na zona periférica de Santo Antônio do Salto da Onça. E ela me contou uma realidade que parece repetitiva em várias cidades que a gente está viajando. Né? A mesma coisa. Falta terapia, não tem profissional de apoio na rede de ensino. E aquela coisa. Hoje eu tenho partido, hoje eu tenho um lado. Isso é inegável, mas quando a gente vai nos interiores do estado, não existe isso de esquerda ou de direita. Existem necessidades de políticas públicas afirmativas. Claro que a gente sabe que é no campo progressista que a gente vai ter mais acesso a esse tipo de política. Mas o debate inicial é falar isso. É que, tudo bem, chega um candidato, dá R$100 e nunca mais volta lá. Do que adianta? Aquele dinheiro vai ajudar a comprar um remédio, mas e...
Só naquele momento, né?
Só naquele
depois
momento.
O resto da vida da pessoa, né?
Então é isso que a gente precisa plantar na cabeça dessas famílias, que de fato, infelizmente, porque eu digo infelizmente? Porque não deveria alguém viver na pele para poder lutar. Hoje eu vivo na pele, hoje eu não falo de inclusão por uma opção para fazer discurso bonito no Instagram e gerar engajamento. Eu falo porque realmente é uma triste realidade, né, que a gente precisa mudar através da política. Até que a gente consiga fazer esse debate, esse conflito com o candidato da gestão, porque também tem isso. Ah, infelizmente não posso firmar compromisso com você porque tenho que votar no candidato do prefeito, né? E aí a gente tem que fazer um malabarismo e explicar, mostrar a realidade para que esse povo acorde.
Você tem que mostrar para essas pessoas que R$100 vale o remédio, mas não vale o voto.
A vida,
não
e vale nem a vida,
voto,
né?
Não vale o voto.
E é um voto muito de protesto. Hoje eu escutei essa frase de uma amiga minha. Ivan, o seu voto vai ser de protesto, porque do que adianta a gente pegar esses R$100, gastar, investir num remédio, mas não ter a troca depois. Não ser ouvido, né? E eu digo o seguinte, se tudo der certo, esses 4 anos, eu chegar à Assembleia, não fizer nada, volto para casa. Não tenho família política, não tenho grandes estruturas, não tenho essa sede de poder. Minha vontade é realmente de ajudar, porque desde que eu comecei na internet em 2018, eu já fazia esse ativismo político. Negava... Quando me perguntava, Ivan, tu quer ser candidato? Negava. Eu falava, não queria.
Mas você não queria mesmo?
Não queria. Não
foi,
queria.
Foi abrindo a
porque
cabeça.
Porque eu tô vendo agora, né, a realidade. Eu deixei de ser unanimidade para ser adversário. Pessoas que passavam a mão na minha cabeça, hoje mal me cumprimentam. Uhum. Porque sabe que, infelizmente, eu não vou acumular voto para ela ou trazer benefício
pela,
próprio.
Pela sua escolha partidária, não é? Deixa eu aproveitar, já que a gente está entrando aí nessa questão da Assembleia Legislativa e na possibilidade de eleição de Ivan Baron, né, e aí representando com toda essa representatividade. A pergunta é da ouvinte Karina Coutinho, que se identifica como mãe atípica, no chat do YouTube, né, no nosso programa. O que Ivan pensa em fazer para as crianças e adultos autistas e com outras deficiências?
Hoje fala muito da infância do autista, mas pouco se discute.
Não, eu lembro, vou pegar um gancho, porque tem a lei Ivan Baron. Né? Todo mundo que tem uma lei assim com
olha
seu
aí
nome.
Eu disse
queria que
ele era
que você
celebridade.
Falasse dela no caminho dessa
pode
lei.
Deixar, que eu inclusive tenho uma,
pronto,
uma desavença com essa lei.
Eita. Vamos saber disso.
Hoje muito se fala da infância do autista, mas pouco se discute da adolescência, da fase adulta e até mesmo do período de
velhice.
De velhice. E como eu falei, o Ícaro, ele tem 15 anos, é não verbal. E aí o Ícaro tem sentimentos, tem necessidades fisiológicas que não é discutido. Se a gente parar para pensar, hoje quando a gente pesquisa no Google, tudo de autismo é infantil. Nada contra a primeira infância.
E o autista fica velho.
O autista,
exatamente,
fica velho.
Sim.
Então é preciso criar um fundo de financiamento estadual, de políticas públicas para a inclusão, para quando o prefeito ou a prefeita da cidade se negar a realizar um atendimento, ter de onde retirar e não precisar se humilhar por um cargo comissionado. Porque muitas não podem fazer suas críticas porque tem um familiar empregado, e aí a prefeitura vira um grande cabide de emprego e não vira inclusão. E aí entra a Lei Ivan Barão, da minha amiga, uma propositura da minha amiga e vereadora Tabata Pimenta, que infelizmente não foi sancionada pelo atual prefeito da gestão, e eu digo que foi por um simples motivo de politicagem. Acredito que talvez, se a lei levasse um outro nome...
A lei dizia o quê? Especificamente isso. O quê?
A lei criava a primeira política municipal de combate ao capacitismo. E ali ela descrevia bem explícito que o poder executivo tinha que propor ações efetivas. Por exemplo, quando uma escola municipal da capital se nega a atender um estudante com deficiência, ali a prefeitura estaria...
Obrigada
a assumir.
Essa lei não criava despesas para a prefeitura.
Não.
Porque quando cria despesa, aí eles dizem que é inconstitucional. Mas nesse caso não criava.
Ela sugeria criar campanhas de conscientização.
Campanhas.
Coisa
perfeito,
que facilmente seria resolvida. E, inclusive, para a Assembleia Legislativa teve um ano de combate ao capacitismo.
Isso.
Que eu tive a honra.
Exatamente.
Né, de representar junto com o Angeli Augusto.
E até dizer isso, a lei, eu tive cuidado de ler, ela estabelece os princípios, as diretrizes que o executivo deverá ter uma política. Então, na verdade, quando não se sanciona uma lei dessa, você está apenas dizendo: eu não quero ter essa obrigação.
Exatamente,
de cuidar.
Exatamente, eu queria dizer isso, professor. Porque é para ser a obrigação. Não, perfeito, professor. Que é para ser a obrigação do Estado, no caso do município do Natal, e do Estado, enfim, do Estado como um todo. A obrigação é essa, né? De ter essas propagandas, justamente de educar, para educar a população.
Então, aí a gente percebe que o Poder Executivo não tem esse compromisso com a inclusão, até tem com a inclusão do lado deles. Né? E eu também não critico toda ação que divulgue, que popularize o assunto, eu acho válido, mas isso não tem que ter partido.
Claro.
Não tem que ter politicagem no meio, tem que ter política. Agora, politicagem eu acho muito baixo. Tanto que recentemente teve a Central da Inclusão ali na Árvore de Mirassol, eu mantive minha presença, tinha lá pessoas da prefeitura, cumprimentei, parabenizei, mas eu pedi o compromisso. Espero que não seja apenas para fazer vídeo bonitinho, foto, e no restante do ano as abandone, né? Porque infelizmente abandona. E aí eu convoco que de fato o Poder Executivo de Natal, mas também dos outros 166 municípios, cumpram, né, esse pacto pela inclusão.
E é isso, Thaís.
Você fez...
Thaís quer falar de política.
Você já participou de muitos eventos, de muitos congressos, reuniões. Foi chamado até para fazer parte de alguns conselhos, de algumas coisas nacionais. Né? Você continua fazendo isso? E você acha que você tem essa mesma representatividade que você tem em programas nacionais, de televisão, de algumas coisas que você foi, tipo, conselheiro, foi né, destinado a dar opinião nacional? Você acha que você falhou o Rio Grande do Norte quando não lhe deu a mesma importância, ou você acha que você teve essa mesma importância?
Eu sinto que eu precisei desse reconhecimento lá fora para poder ser valorizado aqui. Porque, infelizmente, aqui a gente não tem oportunidade de fala. Aqui a gente não tem essa oportunidade até mesmo de valorizar, seja o Ivan Barão, mas a pauta. Né? E aqui eu cobro mais uma vez que o campo progressista, o campo da esquerda, que hoje sempre eu fiz parte, assuma essa pauta, né? Que os pré-candidatos a deputados, tanto a estadual quanto a federal, coloquem em suas propostas. É porque eu não quero mais ser o único a falar sobre inclusão, o único a falar sobre o combate ao capacitismo, mas também que quando for falar, fale com embasamento. Né? Não fale de maneira solta para agradar os votos.
E essa dobradinha com Tabata, Ivan, como é que está essa dobradinha com Tabata?
Firme e forte. Hoje meu voto declarado é em Tabata Pimenta para deputada federal, Mas a gente sabe que durante a campanha a gente vai dialogar com vários candidatos. E eu até digo que fora da federação.
E você fora da federação também?
Também.
É, a gente está em diálogo, mais claro, respeito.
Para Senado, é?
Não. Senado não. Senado eu sigo a orientação do partido.
Ah, E aí, Thais? Tá sabendo o que é isso aí?
Não, não tô sabendo, não.
Enfim.
Eloana,
haverá sinais.
Haverá sinais. Tá certo, vamos aguardar.
Os senadores são Samanda e Rafael?
Com certeza.
Sim.
Com certeza.
Agora, você é uma pessoa que mora em Natal. Qual a nota que você dá para Natal na questão da acessibilidade?
Deixa eu lhe contar uma curiosidade. Eu moro em Parnamirim. Só que minha vida é em Natal. É uma metrópole. Tanto em Parnamirim quanto em Natal, a gente vê questões de dificuldades. Recentemente viralizou um vídeo de uma queda minha numa caminhada de conscientização do autismo. Esse vídeo já está em mais de 20 milhões.
Eita.
E aí, eu recebi, por ironia, sei lá, também por politicagem, acusando que eu havia inventado uma queda para se autopromover.
Se jogou, meu pronto.
Se joguei. Inclusive blogs de direita. Inclusive cargos comissionados da gestão Paulinho Freire. E eu digo o seguinte, eu não preciso usar minhas quedas, até porque queda por queda, eu caio frequentemente. E tá, a gente também precisa naturalizar isso. Só que eu não vou usar minha condição física para gerar engajamento ou qualquer outro...
Se aproveitar de uma situação.
Capital político.
Exatamente. Agora uma pergunta que eu sempre tive vontade de fazer, sempre tive curiosidade. Você sempre, a gente falando em lacrar, você sempre que vai para algum evento, para algum lugar, você lacra na indumentária. Quem é o seu estilista que faz aquelas duas roupas maravilhosas?
É verdade. Olha, eu tenho alguns que eu, assim, moram no meu coração. O primeiro deles é o Solivier, que foi o que fez aquele look da posse.
Sim,
uma
maravilhoso.
Outra curiosidade, eu falei com ele pela internet, porque eu não tinha look decidido pra nada. E aí, de uma maneira muito, assim, aleatória, eu falei, amigo, me manda um orçamento de um look. Ele jamais imaginava que seria pra...
Subir
a rampa do presidente da república e também estampar livros de história, ficar pra história.
Verdade.
E aí depois que ele viu pela televisão, meu Deus, uma obra de arte ali, criou-se uma amizade. E eu gosto muito de moda, né? Gosto de me sentir bem, até porque também é um direito da pessoa quando
claro.
É deficiente.
E gosto de ser exclusivo, porque você é bem exclusivo quando você vai pra algum lugar com aquelas roupas.
Gosto.
Eu acho massa.
Gosto, Thaisa, porque a sociedade já espera a gente feio, triste, pra baixo. E não, a gente pode se sentir bonito, né? Se sentir bem consigo mesmo. E assim eu vou vivendo minha vida. E agora... Preparar o look da posse oficial.
Eita, olha aí, viu? Já tá pensando, hein? Atenção, estilistas de Ivan Barão. Vão se preparando, né, Thaís?
Vamos deixar aquela assembleia mais fashionista.
É verdade.
Deixar mais alegre, colorida.
Exatamente.
É isso.
E subir as escadas da assembleia, né?
Também tem acessibilidade na assembleia,
tem acessibilidade,
né?
Tem entrada sem escada e tem elevadores.
Vamos fazer uma meia-culpa?
Tem elevadores.
Falta acessibilidade. Aqui no prédio da Comunica.
Você sentiu dificuldade para chegar aqui na
quando
88?
Eu fiz a campanha da Assembleia Legislativa, a gente foi em vários veículos de comunicação da capital. Praticamente nenhum tem acessibilidade.
As pessoas simplesmente não pensam nas outras pessoas.
E
né?
Entrevistar pessoas que têm alguma dificuldade.
Isso,
acesso. Mas ele está falando nos veículos de comunicação que ele
entendi.
Foi.
Fiquei muito feliz também que a Aline Juliette veio aqui, que é companheira do partido, e mulher com deficiência.
Isso.
A gente recentemente fundou o setorial PCD, enfim, que mais outras pessoas com deficiência venham aqui apresentar seus projetos.
Com certeza. Espaço abertíssimo para todos eles e todas elas.
Boa sorte, Ivan Barão.
Obrigado, querida.
Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no Tamo Junto.
Obrigado.
Espaço sempre à sua disposição quando você quiser.
Quando
tiver o que falar.
A gente faz a parte 2 da entrevista.
Que o fogo amigo não lhe atinja.
E o boicote também, né?
Tá certo. Fica o recado aí, viu, do Ivan Barão, gente. É isso, meu querido. Muito obrigada pela sua presença, tá certo? Beijo pra todo mundo, né, Thaisa, professor Fabiano.
Semana que vem também.
Thaisa, até segunda.
Tchau, tchau.
Beijo, gente.
Beijo.
ZYD 522, Rádio Universitária FM 88,9 MHz, ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita, informa a hora certa.
7:02.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Quilômetros quadrados contra quase 4 mil quilômetros quadrados registrados no intervalo anterior, uma redução de 37,2%. Os dados são do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, DETER, que emite avisos diários de desmatamento a partir de imagens de satélite. O coordenador do Programa de Monitoramento Biomas BR do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, Cláudio Almeida, fala mais sobre esse sistema de alertas.
O DETER, ele tem essa coisa de que ele é feito de maneira muito mais rápida. O objetivo primário dele não é dar aquela área com precisão. É dizer para o órgão de fiscalização, olha, está ocorrendo um desmatamento aqui. Né? Então é importante que você... São milhares de alertas que são enviados por ano.
No Cerrado, os avisos de desmatamento caíram 5,3% em junho deste ano, comparado com junho de 2025. No entanto, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, houve significativa cobertura de nuvens durante o mês, o que pode ter dificultado o mapeamento em determinadas regiões. Já no acumulado de agosto de 2025 a junho de 2026, os avisos de desmatamento no Cerrado somaram 4.689 quilômetros quadrados, uma queda de quase 8% comparado ao mesmo período anterior. Reportagem Luana Karen.
Minerais críticos são caracterizados pelo risco de escassez combinado com uma alta relevância econômica.
Eles são utilizados na fabricação de itens como baterias, computadores, celulares, painéis solares, turbinas eólicas e veículos elétricos.
O tema foi discutido hoje num encontro que reuniu representantes do setor produtivo, do governo e da academia.
Lítio, cobalto, níquel, cobre e terras raras fazem parte do grupo conhecido como minerais críticos. Eles são considerados estratégicos para alguns setores como tecnologia, defesa e energia. Com o aumento da demanda mundial, esses recursos ganharam maior importância econômica e geopolítica. Nesta sexta-feira, houve uma reunião entre representantes do governo, da academia e do setor produtivo para discutir diretrizes para o desenvolvimento da cadeia de minerais críticos no país, como detalhou a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior.
Aprofundamos questões relacionadas ao contexto geopolítico e parcerias internacionais, o potencial minerário do Brasil nessa área e instrumentos de apoio ao setor, a transformação mineral e a sustentabilidade, em quais cadeias produtivas apostar, quais são as necessidades de ampliação das nossas capacidades tecnológicas e produtivas e também os instrumentos de financiamento e de viabilização econômica.
Um estudo sobre terras raras elaborado pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, divulgado neste mês no Rio de Janeiro, revelou que o Brasil tem capacidade de se destacar nesse mercado até 2040. Alguns dos minerais críticos são a base para viabilizar a transição energética e a expansão de tecnologias digitais, de celulares a carros elétricos, por exemplo. O tema também avança no Congresso Nacional, com uma proposta de criação de uma política nacional para o setor. Reportagem Márcia Fernandes.
O Brasil enviou nesta sexta-feira uma nova remessa de insumos hospitalares para a Venezuela, depois dos terremotos que atingiram a cidade de La Guaira há 2 semanas.
Foram enviadas aproximadamente 5 toneladas de materiais de uso médico, cirúrgico e para atendimento pediátrico.
De acordo com o balanço divulgado pelo governo venezuelano, pelo menos 3.889 pessoas morreram. Mais de 6 mil foram resgatadas com vida e o número de feridos ultrapassa os 16 mil.
E logo mais, retornam da missão de apoio humanitário equipes brasileiras da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da Anatel e militares que atuaram no Hospital de Campanha em La Guaira.
A aeronave da Força Aérea Brasileira está prevista para desembarcar às 8 horas da noite na Base Aérea de Brasília.
E no início da tarde, o presidente Lula conversou por telefone com a presidente designada da Venezuela, Delcy Rodrigues.
De acordo com nota enviada à imprensa, os dois líderes trataram das perdas humanas e materiais provocadas pelos graves terremotos que assolaram o país.
A presidente da Venezuela agradeceu a ajuda humanitária enviada pelo Brasil e informou que as buscas pelas vítimas seguem em curso.
A líder venezuelana destacou ainda que se prepara para a difícil tarefa de reconstrução das áreas atingidas, em especial as moradias das famílias desabrigadas.
O Vale Recarga do mês de julho do programa Gás do Povo está disponível para as famílias beneficiárias.
Confira quem pode receber e como acessar o benefício.
Famílias inscritas no Cade Único com renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa podem ter direito à recarga gratuita do botijão de gás do programa Gás do Povo. O pagamento ocorre sempre no dia 10 de cada mês, inclusive quando a data cai em fins de semana ou feriados. Para ter acesso ao benefício, é preciso ter pelo menos 2 pessoas no lar e renda de até meio salário mínimo por pessoa. Estar com as informações do Cadastro Único atualizadas nos últimos 24 meses e nenhuma pendência no CPF também são critérios obrigatórios para acesso ao programa. O benefício varia conforme o número de integrantes da família. Casas com 2 ou 3 pessoas recebem 1 vale a cada 3 meses, enquanto famílias maiores recebem a cada 2 meses. Quem não tem celular ou internet pode usar o cartão do Bolsa Família, o cartão da Caixa ou informar o CPF na maquininha azulzinha, nos pontos autorizados. A iniciativa prevê a recarga gratuita do botijão de gás de 13 quilos para famílias de baixa renda. Vale lembrar que não estão inclusos os custos do vasilhame e do frete. A consulta do benefício e das revendas pode ser feita pelo aplicativo Meu Social Gás do Povo, pelo portal Cidadão e pelo Disque Social 121. Para mais informações, acesse gasdopovo.mds.gov.br. Thaís de Araújo, para a Voz do Brasil.
Busca centralizada de dados públicos federais com auxílio de inteligência artificial.
Onde qualquer cidadão pode solicitar informações aos órgãos públicos com uma única ferramenta.
Essa é a proposta da plataforma InformaBR, lançada pela Controladoria Geral da União para atender aos pedidos relacionados à Lei de Acesso à Informação.
Nós conversamos com o secretário nacional de Transparência e Acesso à Informação em Exercício, Marcelo Vidal, sobre a nova ferramenta e os direitos do cidadão à transparência de dados públicos. Acompanhe.
Olá, secretário. Bem-vindo à Voz do Brasil. Antes da gente falar diretamente sobre as novidades do InformaBR, eu queria começar explicando para os nossos ouvintes sobre a Lei de Acesso à Informação, que é o que está na base dessa mudança que a gente vai tratar hoje aqui nessa entrevista. O que que prevê essa lei? Como que o serviço público atende essa demanda atualmente?
Olá, Mariana, olá, Luciano. É um prazer para a gente estar aqui. Bom, a Lei de Acesso à Informação, ela vem, na verdade, regulamentar um direito fundamental do cidadão que está previsto lá no inciso 33 do artigo 5º da Constituição, que diz que todo e qualquer cidadão tem direito a ter acesso a informações públicas produzidas pelos órgãos da administração pública federal. Então, ela traz uma inovação muito grande, que é o principal princípio dessa lei, que diz que a transparência é a regra e o sigilo é a exceção. Além disso, o que a LAI traz para o cidadão? Ela traz já o direito de, sem que ele precise pedir informações, os órgãos têm a obrigação de publicar em suas páginas na internet algumas informações de interesse coletivo. Para além disso, ela traz também o direito do cidadão em fazer um pedido de acesso à informação. E em cima desse pedido de acesso à informação, que pode ser feito por qualquer cidadão, o órgão tem 20 dias para responder, prorrogado justificadamente com mais 10, e a partir daí o cidadão pode fazer esse pedido mesmo e principalmente sem que seja necessário ele justificar o que, que ele vai fazer com aquela informação. Então, essa é a nossa lei de acesso à informação, é essa lei que possibilita um controle social, que possibilita uma participação social mais qualificada e que é um dos principais pilares da nossa democracia.
A partir de agora, então, todos os pedidos de informações pela LAI, a Lei de Acesso à Informação, serão concentrados na plataforma InformaBR, é isso? As pessoas deixarão de procurar diretamente os órgãos responsáveis por aquela informação?
É exatamente. A partir de agora, todo e qualquer pedido de acesso à informação, ele deve ser feito pela plataforma InformaBR, que é uma plataforma que disponibiliza ao cidadão uma ferramenta onde ele pode fazer uma busca das informações que ele tem interesse para ver se elas já estão publicadas, e se não estiverem publicadas, ele pode aí sim fazer um pedido de acesso à informação dentro dos prazos regulamentares da LAI.
Agora, para isso, para fazer esse pedido ou consulta, a pessoa deve então usar a conta dela gov.br, né? O senhor pode explicar para a gente como é que funciona esse acesso?
Exatamente. Para acessar a plataforma e fazer um pedido, na verdade, para acessar a plataforma ela é pública, mas para fazer um pedido de acesso à informação, o cidadão precisa se identificar e ele se identifica por meio do seu login no gov.br. A plataforma ela exige a conta no gov.br, que pode ser no nível bronze, que é o nível de entrada do gov.br, mas a gente recomenda fortemente que se utilize o nível prata ou ouro, porque muitas vezes o cidadão ele pede informações pessoais referentes a ele próprio, e aí somente com esse nível de acesso ele vai poder ter acesso a essas informações sem precisar ir até o órgão e comprovar que ele que está pedindo aquela informação é o proprietário daquela informação.
Agora, secretário, o governo possui outra plataforma, que é o Fala BR, focada exatamente no serviço de ouvidoria. O senhor pode explicar a diferença entre as duas?
Perfeito, exatamente. A administração também tem o sistema Fala BR. Até então, todos os pedidos de acesso à informação, como as manifestações de ouvidorias, eram feitas por meio desse sistema, mas a partir do dia 29 de junho passado, todos os pedidos de acesso à informação migram para essa nossa nova plataforma, o Informa BR. Continua sendo feito no Fala BR aquelas manifestações de ouvidoria, e aqui eu estou me referindo àqueles elogios, reclamações, denúncias, elas continuam sendo feitas na plataforma Fala BR. Agora, os pedidos de acesso à informação, eles passam a ser feitos pelo Informa BR, porque são públicos normalmente diferentes que fazem uso dessas duas plataformas. E é interessante também a gente ressaltar, Luciano, porque assim, se a lógica do serviço, desses dois serviços, e aqui é bem interessante a gente trazer isso para que o ouvinte possa entender, nós estamos trabalhando com a ideia desses dois serviços trabalharem de forma muito integrada, muito harmônica, com plataformas, inclusive visualmente, muito parecidas. Agora, dentro da ideia e do contexto de que, pelo Fala BR, o cidadão fala, ele reclama, ele pede manifestação, ele denuncia. E pelo Informa BR, ele pede informação que o governo vai informar. Então, daí vem o nome Fala BR e o nome Informa BR.
Já são autoexplicativos, né? Secretário, a gente sabe que qualquer cidadão pode usar o Informa BR, mas é muito comum, mais comum é que a lei de acesso à informação seja utilizada por pesquisadores, por jornalistas, né? Se a pessoa quiser fazer um pedido no Informa BR, ela tem como checar se aquela dúvida, aquele pedido que ela está fazendo, já foi feito antes? Isso fica disponível publicamente? Quer dizer, se já foi alvo de uma consulta, existe uma base de dados pública? Como é que funciona isso?
Então, Mariana, exatamente essa é uma das grandes inovações que a gente traz com essa nova plataforma Informa BR. Porque nessa plataforma, o cidadão vai poder colocar numa ferramenta de busca se aquela informação que ele está precisando, se ela já está disponível proativamente. O que significa isso?
A administração pública federal, ela tem algumas obrigações legais de, independente de um pedido de acesso à informação, de publicar algumas informações sobre a sua gestão. Além disso, hoje nós já respondemos, desde a vigência da entrada em vigência da lei há 14 anos atrás, nós já respondemos mais de 1.600.000 pedidos de acesso à informação. E toda essa base também, ela está disponível já na internet para que seja consultada. Então hoje, no Informa BR, uma das grandes inovações é que a gente traz uma tecnologia de inteligência artificial para que o cidadão, antes de fazer o seu pedido de acesso à informação, ele consulte se aquela informação já está publicada. E ao colocar isso na busca, a plataforma vai retornar para ele dizendo: olha, essa sua informação que você está pedindo, ela já está publicada aqui nesse endereço, e aí facilmente ele vai ter acesso àquela informação.
E no caso de informações sigilosas, mesmo assim é possível fazer o pedido de informação pelo Informa BR? Quais são os critérios para o pedido ser atendido, secretário?
Sim, na verdade, toda e qualquer informação pública pode ser objeto de solicitação. A questão das informações sigilosas e classificadas, ela tem que ser avaliada no momento da resposta do pedido. Então, assim, não cabe ao cidadão saber se a informação é sigilosa ou não. Ele pede a informação. Cabe ao órgão respondente verificar se aquela informação é uma informação que precisa ser protegida ou que tem algum sigilo. Lembrando que a própria LAI já traz algumas hipóteses de sigilo, principalmente em relação àquelas informações pessoais que dizem respeito à honra, à intimidade de alguma pessoa, mas também a gente tem várias leis que impõem sigilo a algumas informações, como a lei do sigilo bancário, a do sigilo fiscal. Então, no momento da resposta, cabe ao órgão verificar se a informação que está sendo solicitada ela tem algum tipo de restrição. Lembrando que isso é um dever do órgão também. Então, assim, agora, também é um dever de quem está respondendo, ao negar uma informação com base em um sigilo, que ele expressamente explicite qual é o motivo, e esse motivo necessariamente tem que estar ou na LAI ou em uma norma, uma lei específica. Então, da mesma forma que é um dever do Estado entregar a informação, é um dever do Estado proteger aquelas informações que precisam ser protegidas. Agora, precisa estar sempre muito bem fundamentado e explicitado para o cidadão que está requerendo aquela informação o motivo pelo qual ela não é pública, não pode ser fornecida.
E tem situações também que pode ser fornecida parcialmente, né? Atendido parcialmente o pedido, ou seja, parte das informações são sigilosas, mas as outras não, e aí o pedido pode ser atendido parcialmente.
Perfeito. Excelente pergunta. Na verdade, o fato de ter parte de uma informação que esteja protegida por uma regra de sigilo não significa que o todo não deva ser concedido. Então, precisa ser feita uma análise se é possível fazer o tarjamento de alguma parte da informação do documento que está sendo solicitado, e aí sim, se tem partes que podem ser tarjadas e partes que são públicas, é dever do Estado entregar essa informação com a preservação daquela parte que é sigilosa, com o devido tarjamento.
Muito bem, nós conversamos com Marcelo Vidal, secretário nacional de Transparência e Acesso à Informação em Exercício. Muito obrigado, secretário, por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Muito obrigado, e é um prazer estar aqui com vocês.
A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, alerta para tentativas de golpe registradas em diferentes regiões do país.
Pessoas estão se passando por representantes da Conab e prometem doações de cestas de alimentos, pescado e kits de irrigação mediante cobrança antecipada de valores, como supostos custos de transporte.
O presidente da Conab, Silvio Porto, informa que a companhia não cobra qualquer valor para a entrega de alimentos ou insumos e não solicita depósitos, transferências ou pagamentos para participação em seus programas.
Não há cobrança, isso chega de forma de doação. Então é muito importante que essas organizações fiquem atentas. Caso recebam esse tipo de demanda, tentem identificar quem está fazendo, em nome de quem, ou o número de telefone, enfim, de contato, de WhatsApp, e façam a denúncia por meio da nossa ouvidoria, busquem os nossos canais aqui pelo nosso site, pode ser também pelas nossas superintendências regionais, e também denunciem nas polícias, levem isso, registrem boletins de ocorrência.
Caso receba esse tipo de abordagem, entre em contato com a Conab pelo telefone 61-3403-4575 ou pelo e-mail ouvidoria@conab.com, ou melhor, ouvidoria@conab.gov.br.
Entrevistadores da Pesquisa Nacional de Saúde já começaram a visitar domicílios em todo o país.
O levantamento reúne informações sobre as condições de saúde da população e nesta edição contará também com coleta de sangue e urina em parte dos participantes.
Qual é o peso médio da população brasileira? Quantos têm anemia ou algum problema de saúde? E como está a saúde mental ou a prática de esportes no Brasil? Essas são algumas das perguntas que constam na Pesquisa Nacional de Saúde, que começou agora em julho e vai até 30 de novembro deste ano. Agentes do IBGE e do Ministério da Saúde vão visitar 140 mil famílias brasileiras para coletar informações sobre as características dos domicílios, perfil dos moradores e condições de saúde, como explica Mônica Marli, coordenadora adjunta da pesquisa.
Então a gente vai falar sobre alimentação, a gente vai falar sobre uso de álcool, a gente vai falar sobre fumo, a gente vai falar sobre sono, sobre bem-estar. Também vamos falar sobre saúde da mulher, saúde da pessoa com mais de 60 anos também, saúde de crianças e adolescentes. Então é um perfil bem amplo da saúde e da saúde como um todo, né? Não só de doenças, a gente fala do bem-estar também.
O questionário individual será aplicado a um morador com 15 anos ou mais. Também serão verificados pressão arterial, peso e altura dos participantes. A pesquisa vai contar ainda com coleta de sangue e urina de cerca de 20 mil participantes com 35 anos ou mais, residentes em capitais e regiões metropolitanas. Os exames de sangue vão avaliar hemograma, perfil lipídico, hemoglobina glicada, creatinina, ácido úrico, sódio e potássio, além de sorologia para chikungunya e dosagem de chumbo e mercúrio. De acordo com Letícia Cardoso, diretora do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Ministério da Saúde, os resultados vão servir para produzir indicadores relacionados a doenças crônicas e outros agravos à saúde, além de direcionar políticas públicas.
Muitas pessoas não conseguem o acesso ou não fazem os seus exames de rotina, tanto na frequência quanto na oportunidade que deveria fazer, e desconhecem situações de saúde, como, por exemplo, diabetes. Então, é muito importante que a gente tenha esse diagnóstico mais preciso. Essa informação ela é útil para compor o retrato do Brasil.
Os entrevistadores do IBGE estarão identificados com crachá do Instituto, uniforme institucional e dispositivo eletrônico de coleta. A identidade dos servidores pode ser confirmada pelo portal respondendo.ibge.gov.br ou pelo telefone 0800-721-8181. Reportagem Graziele Bezerra.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
A gente volta segunda. Boa noite.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Em resposta ao STF, tribunais estaduais negam irregularidades nos pagamentos feitos a magistrados entre abril e julho deste ano. TST promove seminário de precedentes na Justiça do Trabalho. Para o STJ, é possível partilha amigável com divisão desigual dos quinhões hereditários. Boa noite, eu sou Walter Lima. Em resposta ao STF, tribunais estaduais negam irregularidades nos pagamentos feitos a magistrados. As informações são sobre os meses de abril e julho deste ano. Marcelo Della Libera.
Os 7 tribunais brasileiros negaram irregularidades nos pagamentos a magistrados após cobrança do Supremo Tribunal Federal. As cortes do Paraná, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Maranhão, Distrito Federal, Rondônia e Goiás responderam ao ministro Alexandre de Moraes, que exigiu esclarecimento sobre o cumprimento do teto constitucional entre abril e julho deste ano.
Herdeiros podem dividir bens de herança entre partes diferentes, desde que sejam maiores de idade, capazes e haja cessão de direitos hereditários. Esse é o entendimento do STJ. Fátima Uchoa.
Um homem falecido deixou dois irmãos como herdeiros, sendo um bilateral e o outro unilateral. Após o inventário, ambos fizeram acordo no qual o irmão unilateral receberia a maior parte dos bens. A Justiça de São Paulo recusou a homologação da partilha por entender que haveria renúncia parcial da herança, o que é vedado por lei. Mas a terceira turma do STJ considerou